Boa tarde a todos. Eu queria dar as boas-vindas aos peticionários, não só por estarem aqui hoje connosco, mas também pelo exercício do direito cívico de fazer uma petição que aqui hoje está a ser apreciada. Temos connosco representantes dos partidos políticos, nomeadamente o PSD e, desde logo, também a senhora deputada Ofélia Ramos, do PSD, que é a relatora desta petição. É ela que terá aqui um trabalho acrescido. Temos também depois os deputados do partido, representantes do Partido Socialista, o deputado do representante do Partido Chega, o deputado representante do Partido Comunista Português. Temos a indicação de que o deputado representante do Bloco de Esquerda está noutra comissão aqui ao lado, mas faz questão também de depois de vir cá, e vamos ter a oportunidade, quando chegar a estar, de o chamar para ver se ele também, de certa forma, contribui neste debate. Mas temos também os assessores destes grupos parlamentares e um senhor deputado que deveria passar para a cadeira da frente, representante do Chega, não é assessor, é deputado e, portanto, deve sentar no local a ele destinado. E sem mais demoras, eu ia então dar a palavra aos peticionários, nomeadamente à sua representante, para fazer a exposição, e terá para o efeito uma intervenção inicial de 10 minutos. Depois terá a palavra os representantes dos partidos para questionarem aquilo que entenderem e terão depois uma intervenção final para responder às questões que forem colocadas pelos partidos políticos. E então, sem mais demoras, eu dar-lhe a palavra, vou-lhe apenas ligar-lhe o micro para que efeitos de gravação.
Pronto. Portanto, eu não vou falar sozinha, portanto, tenho mais dois colegas e eu vou só dar a entrada e depois seguirão os outros amigos. Portanto, eu ia-me dirigir à excelentíssima senhora deputada Ofélia Ramos, relatora da petição por uma rede pública de lares, aos excelentíssimos senhores deputados aqui presentes nessa sala e que nos vão dar o prazer de nos ouvir e, portanto, dar também a vossa opinião sobre este assunto. Cerca de 10 mil reformados subscreveram a petição que trazemos aqui hoje. Os reformados, pensionistas e idosos merecem uma vida digna e não têm. 2 em cada 3 reformados vivem abaixo do limiar da pobreza. É fácil de perceber que não é possível pagar um lar com um mínimo de condições. Mesmo os idosos que têm uma habitação em que poderão permanecer sozinhos, nunca será possível manterem-se, e as entidades que prestam este serviço fazem-no por valores que uma reforma de 500 euros não dá. O que queremos é que o Estado cumpra a sua obrigação para com quem trabalhou durante uma vida e descontou para a Segurança Social. Uma rede pública de apoio aos que querem ficar na sua casa, e quando falamos de apoio não se trata apenas da entrega de um almoço, mas quem cuide da higiene da casa, do físico e da mente do idoso, e uma rede pública de lares para os que assim o desejarem. Um lar que tenha condições e pessoal especializado que possam tratar efetivamente do idoso e não o maltratarem, como temos vindo ver em alguns lares. O que queremos com esta petição? Que os partidos aqui representados possam chegar a um acordo e apresentem uma proposta a ser aprovada por uma maioria de deputados que entendam que o texto da nossa petição é justa e possível. E dava a palavra ao Arlindo.
Senhores e senhoras deputados, em nome da Interreformados, isto é uma plataforma do MURP e da Interreformados da CGTP, saudar por estarem presentes e ouvirem as nossas preocupações. O direito a envelhecer com direitos pressupõe o respeito pelos direitos dos reformados, pensionistas e idosos, em diversos domínios, como a valorização real das suas pensões, o direito à saúde, não dispensando a existência de uma rede pública de equipamentos e serviços de apoio, que nas suas diversas valências, apoio domiciliário, centro de dia, centro de convívio, lar, respondam às suas necessidades. Não temos dúvidas que este é um tema que suscita grande preocupação na sociedade portuguesa, pois cada vez mais os reformados e pensionistas, com pensões muito baixas, muitas delas abaixo do limiar da pobreza, são confrontados com a triste realidade de não terem meios financeiros para poder pagar o acesso a um lar. Para quem trabalhou uma vida inteira, esta não é uma situação aceitável do nosso ponto de vista. Assim como não o é a degradação do Serviço Nacional de Saúde, fruto de opções políticas dos sucessivos governos que, pelo desinvestimento e subfinanciamento continuados, colocam em causa a sua capacidade de resposta, tão fundamental para esta camada da população. A falta de lares residenciais, com condições condignas destinadas à residência de pessoas idosas numa situação de dependência e na ausência de apoio para que possam continuar a viver nas suas casas, é uma carência que se agrava no plano nacional. Assume particular gravidade a proliferação de lares clandestinos que não constituem uma solução efetiva, as listas de espera dos que aguardam pela sua vez com enorme sofrimento e das suas famílias e dos que estão condenados à exclusão de acesso a um lar por não poderem pagar mensalidades que são incomportáveis para os seus rendimentos. Os lares, com acordos de cooperação com a Segurança Social, confrontam-se com carências e insuficiências diversas para as quais são necessárias respostas estruturais que não se limitem a mitigá-las sem inverter os problemas sentidos pelos seus dirigentes, trabalhadores e utentes. É necessário garantir o investimento público para a construção e gestão pela Segurança Social de uma rede pública de lares que assegure o alargamento do número de vagas em todo o território nacional com aproveitamento e adaptação dos imóveis existentes. É fundamental assegurar que os lares funcionem com recursos humanos adequados para a satisfação das necessidades básicas dos seus utentes e, igualmente, com profissionais com competência técnica que permitam assegurar os cuidados de saúde necessários no desenvolvimento de atividades que os mantenham física e intelectualmente ativos. Proceder ao alargamento de respostas sociais, apoio domiciliário, centros de dia, centros de convívio que integram o setor social, visando o apoio aos idosos para que possam permanecer nas suas casas com garantia de qualidade de vida e fruição saudável dos seus tempos livres. Exigimos que quem nos governa, e neste espaço que é a Assembleia da República, nos tratem com a dignidade e justiça a que temos direito, de modo a que nos seja garantido o acesso à saúde, à habitação, é uma pensão justa que permita o combate à pobreza e à exclusão social, o que passa também por ter capacidade e recursos para aceder aos equipamentos de apoio a idosos. Assim, os signatários desta petição, que recolheu mais de 10 mil assinaturas, reclamam que a Assembleia da República tome medidas visando, por um lado, a criação de uma rede pública de lares, pondo fim às listas de espera, com mensalidades compatíveis com os rendimentos dos reformados, pensionistas e idosos, com garantia de qualidade nos serviços prestados e, por outro, o reforço das diversas valências da rede de equipamentos e serviços de apoio à terceira idade. Obrigado.
Muito obrigado. Pedia-lhe que desligasse o micro para o seu colega.
Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado por nos terem recebido. José Núncio, e sou da Farpil Murpi. Portanto, como estava a dizer, obrigada por nos ouvirem e nos receberem. Portanto, a necessidade de se equipar o país com equipamentos com as valências da ERPI, Centro-Dia e SAD é uma realidade que cada um de nós não ignora nem pode ignorar. É certo que, ao longo dos anos, o Estado tem-se demitido da sua responsabilidade em assegurar a construção de uma rede pública. Também é verdade que tem havido um conjunto de entidades, associações, misericórdias, centros paroquiais e entre outros, que têm vindo a procurar soluções para colmatar estas e outras necessidades da população mais idosa. Com a publicação da portaria número 201-A/2020, de 19 de agosto, foi criado um novo programa de alargamento da rede de equipamentos sociais, denominado PARES 3.0. Este programa visava, na sua formação inicial, apoiar a concretização de projetos de investimento em equipamentos e respostas sociais. As candidaturas a este programa tinham de ser apresentadas, depois prorrogado o prazo inicial, até final de dezembro de 2020. O financiamento público das candidaturas aprovadas poderiam chegar aos 80%, estando assegurado no mínimo 75% do investimento total. Passo agora a focar num exemplo concreto de uma candidatura aprovada cuja obra de construção já se iniciou. Esta associação em concreto apresentou uma candidatura para a construção do equipamento em terreno municipal, com as valências DERPI para 59 utentes, centro de dia para 30 e SAD 40 utentes. O orçamento, isto pode ser um bocado, enfim, fastidioso, mas de qualquer forma penso que será importante colocar aqui alguns números, e a minha conversa, se me permite, vai ser muito aqui à volta de números, pode ser um bocado fastidioso, mas de qualquer forma para se calhar perceberem, ou pelo menos é essa a minha tentativa, de tentarem perceber depois o final. Portanto, o orçamento apresentado na candidatura tinha os seguintes valores. Valor total, 2.997.621 euros, dos quais 2.685.365 euros seria infraestruturas. A parte restante estava dividida pelas rúbricas fiscalização, 74.900 euros, projeto, 44.640 e 192.617 euros para o equipamento. A todos estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor. E este dado é também importante. A 28/2, a referida associação recebeu a comunicação da adjudicação por parte do Instituto de Segurança Social e a 7 de julho de 2022, passados praticamente 20 meses, assina o contrato com participação financeira com os seguintes valores. Infraestruturas, 1.893.683 euros. Restantes rúbricas, 240, portanto, cerca de 250 mil euros. Mais uma vez, refiro que estes valores não têm IVA. A seguir a esta assinatura, a Associação desenvolve todas as diligências inerentes à criação de condições para a realização do concurso público da empreitada de infraestruturas. Depois de diversas vicissitudes, um primeiro concurso, em março de 2023, fica deserto porque o preço base, cerca de 3.900.000, era inferior ao valor que o mercado estava disponível a aceitar. Estamos aqui a falar de um período que, isto é, Covid, depois o período da especulação, o período da especulação, portanto, e acaba, portanto, e já estamos a falar que foi uma empreitada lançada por 3.900.000 euros, quando o orçamento inicial era de 2 milhões, e, cerca de 3 milhões. A associação não desistiu e com a indicação de que estes projetos poderiam vir a ter mais comparticipação e que também o IVA poderia vir a ser anulado, voltou a fazer um segundo procedimento com um preço base de cerca de 4 milhões e 300 mil euros. Em julho de 2023, do conjunto de propostas, todas com preço superior ao preço base, a legislação na altura permitia que as empresas apresentassem valores até 20% mais elevado que o preço base, portanto isto na prática para, do ponto de vista das empresas, fazer face, enfim, ao custo da matéria-prima. A adjudicação acabou por recair sobre a proposta de mais baixo preço, que foi de 4.878.052 euros, só para as infraestruturas e sem IVA. A dezembro de 2023 é assinado o contrato com a empresa e em junho de 2024 inicia-se os trabalhos de construção. Permitam mais alguns dados. O valor adjudicado das infraestruturas, os 4 milhões e cerca de 900 mil euros, é 83% só superior ao valor do orçamento inicial. Em 26 de julho de 2024, é assinado com o Instituto de Segurança Social uma adenda ao contrato com participação de 20% para os projetos que tivessem avançado com a adjudicação. Portanto, mas mesmo com esta adenda, o valor da comparticipação do Estado fica-se no total por 2.368.000 euros, ou seja, a anunciada comparticipação do Estado de, enfim, cerca de 80%, fica-se à data de hoje aproximadamente em 40%. Como vai ser pago o diferencial? Foi apresentado como possível hipótese o recurso ao financiamento por parte do Banco de Fomento, que rapidamente se percebeu que era uma falácia, pois os valores a disponibilizar por projeto era muito baixo, face às necessidades, e o prazo não ia além dos 10 anos. Esta associação recorreu à banca comercial, contraiu um empréstimo de 1 milhão e 750 mil euros, a ser pago em 15 anos, com 2 anos de carência, ficando com uma mensalidade de cerca de 16 mil euros. Este projeto está a avançar, a associação tem a consciência que está a trabalhar nos limites, qualquer contratempo, se nada for feito, o projeto fica inacabado. Para que isto não aconteça e que outros possam avançar, torna-se necessário e urgente o seguinte: ter a coragem de eliminar definitivamente o IVA da construção destes equipamentos. Criar uma linha de financiamento específico para a concretização destes projetos que contemple maior prazo e juros sem especulação. E aumentar a coparticipação do Estado, tendo em conta o compromisso inicial, ou seja, aproximar-se dos 80% iniciais. Só para concluir, foquei-me no PARS 3.0, até porque é aquele que é menos falado, mas o PRR acaba por ter uma situação muito semelhante, muito idêntica. Aqui o diferencial é que o PRR, na prática, assumia que comparticipava a 100%, mas não tem o equipamento, enquanto no PARS era 80% e tem o equipamento, de grosso modo, a diferença substancial, mas as associações, as entidades que se envolveram com o PRR acabam por terem problemas semelhantes. E isto, na prática, leva a que muitos destes projetos, destes equipamentos que poderiam ser construídos e serem postos ao serviço da população, nomeadamente da população mais idosa, acabam por todos cair por terra.
Muito obrigado. Os 10 minutos estamos em 14, mas era dado o interesse da questão, eu não quis, obviamente, cortar-lhe a palavra. E vamos, de imediato, iniciar a ronda dos partidos aqui representados e dava, em primeiro lugar, a palavra à senhora relatora, a deputada Ofélia Ramos, do PSD. Faz favor.
Obrigada, senhor coordenador. Em nome do grupo parlamentar, senhores deputados, peço imensa desculpa, um cumprimento também às senhoras e aos senhores deputados. Começo, naturalmente, em nome do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, cumprimentar a doutora Isabel Gomes, primeira subscritora da petição, e na sua pessoa cumprimento todos os subscritores aqui presentes e que a acompanham. Começo também por saudar os 8.480 subscritores desta petição, pelo exercício do direito de participação cívica e política, dizendo que a preocupação que aqui nos trazem merece a nossa melhor atenção. E nesse sentido, muito agradeço a vossa intervenção inicial e os contributos que aqui nos trazem. E de facto ouvi com muita atenção a vossa intervenção inicial e na verdade acompanhamos na generalidade as vossas preocupações, porque as vossas preocupações são também as preocupações do PSD. De facto, o PSD não se conforma de todo com o estado de desproteção em que se encontram milhares de pessoas idosas que, em virtude da sua dependência e da sua vulnerabilidade, necessitam de um conjunto diversificado de cuidados e serviços. Este é um problema que está e sempre esteve no centro das nossas preocupações e estamos totalmente empenhados em melhorar a vida das pessoas de idade maior. É certo e inquestionável que as estruturas residenciais para idosos, e vulgarmente falando dos lares, constituem de facto uma resposta social imprescindível, principalmente em situações de extrema vulnerabilidade, mas também não é menos verdade que a entrada no lar provoca sempre uma ruptura entre a pessoa e a comunidade. Uma ruptura que não se quer. Deste modo, e não obstante a taxa de ocupação das ERPIs apresentar valores próximos dos 100%, sendo aliás frequentemente acompanhada de listas de espera, não é possível nem desejável prosseguir indefinidamente a expansão destas respostas sociais, em detrimento de outras que possam garantir a manutenção das pessoas no seu domicílio e na comunidade onde se inserem. Na verdade, entendemos que as estratégias do envelhecimento com digno, com qualidade, liberdade, autonomia de decisão, dignidade e cidadania devem privilegiar respostas que favoreçam a permanência da pessoa idosa no seu meio habitual de vida e que contribuam para retardar ou evitar a institucionalização, que deve ser tida sempre como o último recurso. E por isso mesmo o PSD valoriza muito as respostas sociais que permitam responder às necessidades de assistência no próprio contexto onde as pessoas vivem e aqui é destacar, como é óbvio, uma resposta social que é importantíssima, que é o serviço de apoio domiciliário, que se quer mais abrangente e com mais qualidade. Tudo isto, como é óbvio, sem prejuízo de reconhecermos, inevitavelmente, a imperiosa necessidade de reforçar a rede de equipamentos sociais, em especial as ERPIs, para garantir uma adequada cobertura desta resposta social. E isto passa, como é óbvio, por aumentar a capacidade existente na rede social e solidária e alargar o número de vagas comparticipadas pela Segurança Social e ainda sempre que se mostre necessário e quando não há capacidade suficiente na rede solidária e social, temos sempre de recorrer e contar com a rede privada de equipamentos de ERP. Estendendo, portanto, esta comparticipação do Estado também ao setor privado. Porque, para nós, o mais importante é garantir uma adequada cobertura das respostas sociais dirigidas aos mais idosos e, para isso, temos de contar com o setor social e solidário, que é fundamental, porque eles fazem melhor e a menos custo do que o Estado, e temos também de contar com a rede privada, sempre que exista e sempre que haja necessidade de recorrer à rede privada. Não quer dizer que as vossas preocupações e as vossas reivindicações não sejam justas, porque são. Porque o mais importante é proteger as pessoas mais vulneráveis. E os idosos são mais vulneráveis e devem ter toda a proteção e toda a proteção do Estado. Porque o Estado é o grande dessa proteção. E a responsabilidade primeira é sempre do Estado. Mas o Estado não consegue fazer mais e melhor do que o setor social e solidário. E estamos a trabalhar para alargar essa capacidade instalada na rede social e solidária. E por isso, mais uma vez, reafirmamos a nossa disponibilidade, o Grupo Parlamentar do PSD reafirma a sua disponibilidade de continuarmos a trabalhar para ir ao encontro das necessidades dos mais idosos e prestar toda a proteção que seja necessária e adequada para garantir uma vida com dignidade e qualidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e dava a palavra ao Sr. Deputado, representante do Partido Socialista, deputado Gilberto Anjos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial a Maria Isabel dos Santos Gomes, não a trato por doutor, nesse caso, já com o aviso prévio da sua parte, os restantes subscritores, as pessoas que estão cá hoje, que intervieram, e que estão a assistir, portanto, a essa audição dos peticionários. Saudar desde já o exercício que vocês estão a exercer nesse facto, e permitem-me a redundância, ao apresentar essa petição, que é de todo importante para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso trabalho, não é nada fastidioso, como foi dito há pouco, pelo contrário. Nós estamos aqui em representação da população e vocês vêm fazê-lo também em representação de uma causa muito específica, nesse caso, que está relacionado com algo que nos diz muito a todos. Diz muito ao Partido Socialista, mas diz muito a toda uma sociedade. Porque não se trata, quando falamos dessas questões relacionadas com os lares, com os idosos, com a questão que vocês colocam aqui, a rede pública de lares, estamos a falar de uma questão de dignidade e de respeito por um conjunto de pessoas que trabalharam uma vida toda, num contexto muito especial, e por isso digo, diz respeito a todos e não aos destinatários dos lares, porque é um problema que afeta todas as famílias. Hoje em dia torna-se cada vez mais difícil existir uma retaguarda, como existia uns anos atrás, para precaver e acabar por colmatar essas dificuldades, esses isolamentos, e consequentemente, a questão da cobertura de lares, que é algo que o Partido Socialista está completamente comprometido, é uma necessidade que irá aliviar, entre aspas, que irá trazer dignidade aos idosos e que irá também resolver uma questão que afeta muitas e muitas famílias. E é um compromisso que o Partido Socialista tem, e há pouco foi abordado até pela senhora Isabel Gomes, foi abordado desde logo a questão da pobreza no que diz respeito aos idosos. E a prova que esse compromisso é um compromisso já antigo e que tem vindo a ser trabalhado progressivamente por parte do Partido Socialista, a prova é todo o trabalho que temos vindo a desenvolver, desde logo uma questão que foi dita aqui há pouco, com o aumento das pensões, aliás, foi um aumento que o Partido Socialista desenvolveu acima daquilo que estava previsto, inclusive, na lei. A questão, também poderíamos falar da questão das pensões extraordinárias também que foram atribuídas. Podemos também abordar aqui um aspecto que já é desta legislatura e que, embora tenha sido apresentado pelo atual governo, é algo que foi apresentado pelo Partido Socialista e que visa também trazer aqui um contexto de respeito, de igualdade e repor algo que é essencial, que é a retirada dos rendimentos dos filhos na atribuição, portanto, do complemento solidário para idosos e o aumento do complemento solidário para idosos. Portanto, são muitos exemplos e há pouco também foi falado aqui da questão do PARS e a questão do PRR. Portanto, essa priorização também na altura em que foi desenhado o PRR no que diz respeito a essa questão, portanto, das herpes mais recorrentemente conhecido por lares. Portanto, são sinais, são ações que comprovam que efetivamente o Partido Socialista está, esteve e estará sempre comprometido com essas questões. Aqui é importante referir que existe mais objetivos do que aqueles que estão aqui na petição. E eu destaco aqui a questão da rede pública, a grande preocupação é a questão da cobertura, a questão das listas de espera e a questão da qualidade, portanto, dos recursos humanos na prestação dos serviços. Mas foi também atribuído aqui a questão, foi também acrescentada aqui a questão do IVA e do financiamento, que é algo que não faz parte, portanto, daqui do texto que acompanha a petição, mas também não deixa de ser pertinente porque efetivamente é um problema que tem sido colmatado muitas vezes através de financiamentos que acabam por colocar em causa o serviço e a própria continuidade das obras e também que tem sido muitas vezes assegurado pelos municípios, porque há muitos casos em que o município acaba por assegurar e por comparticipar, entre aspas, essa diferença do investimento, essa necessidade do investimento, que aconteceu também por esse descalabro devido à inflação, e que acaba por termos aqui uma resposta de emergência, que no meu ponto de vista devia ser visto de forma diferente pelos governos, de modo a não permitir que essas obras e que as lares acabam por assim dizer, correrem riscos de colmatar e de assegurar uma cobertura de algo que é a responsabilidade, como foi dito aqui há pouco, e bem, do Estado. E que tem conseguido, e que tem tentado conseguir cobrir o máximo possível através da rede social, que é a rede que está implementada no nosso país. A implementação de uma rede pública, e remetendo, como é evidente, essa audição é um momento importante para a nossa ponderação e para aquilo que pretendemos fazer e apresentar depois em plenário, devido ao volume e à quantidade de subscritores, teremos a oportunidade de debater em plenário a vossa petição. Mas, efetivamente, até então, aquilo que acontecia, e através da Segurança Social, tem sido um reforço e um aumento, portanto, da comparticipação da Segurança Social, tentando reforçar a rede social, de modo a colmatar algo que é da responsabilidade do Estado. E dizer-vos que, com base nesse fator e com base nesse compromisso que o Partido Socialista tem, estamos completamente comprometidos em tentarmos encontrar uma solução para que a cobertura seja cada vez mais adequada à realidade de hoje. Sem qualquer, entre aspas, sem qualquer tabu, sou muito frente a frente, eu gosto de dizer as coisas muito olhos nos olhos, sem um compromisso que iremos ter uma rede pública, iremos avançar com uma rede pública. Não faço, nem vou omiti-lo, não dizendo que é ou que não é essa a solução. Existe um objetivo por trás da vossa petição, que é a questão da cobertura, que é essencial, que é merecida e que é fundamental nos dias de hoje. Portanto, o compromisso do Partido Socialista é trabalhar de forma a conseguirmos ter essa cobertura, melhorando, diminuindo, como é evidente, as listas de espera e também trabalhando no que diz respeito à melhoria do serviço que será prestado, portanto, pelos lares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passava a palavra de imediato ao deputado representante do Partido Chega, deputado João Ribeiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento a si, cumprimento os senhores deputados, cumprimento a Isabel Gomes, como primeira subscritora, e um agradecimento especial e no seu nome agradecer a todos os subscritores desta petição com o movimento de cidadania que fizeram ao trazer-nos esta petição até hoje. Ao contrário dos meus antecessores, eu sou deputado do Partido Chega, nunca tivemos nenhuma ligação com o poder, os governos que governaram Portugal nos últimos anos, e nós realmente queremos resolver os problemas de uma população que está cada vez a aumentar mais. Temos a terceira idade, eventualmente já se fala numa quarta idade devido ao aumento da esperança média de vida. E o que nós queremos é realmente ter uma solução para este problema que afeta cada vez mais portugueses, porque cada vez mais estão nessa faixa etária. Para nós, e pedindo uma ajuda também para nos esclarecerem, o que nós pretendemos é que haja uma solução para as pessoas, seja ela pública, privada, social, associativa, cooperativa. Não temos estigmas com qual a origem. E a ideia que temos é que cada vez em Portugal quem dá a resposta é à terceira idade. São muitos movimentos associativos, principalmente nos espaços mais pequenos, nas localidades mais pequenas e mesmo nas localidades maiores, e precisam desse apoio. Como referiram, não é de todo fácil para as associações concorrerem a programas que não se coadunam. Nós queremos, quando precisamos de um lar, queremos-o para amanhã, não o queremos para daqui a 3 ou 4 ou 5 ou 6 anos. As pessoas acabam por desistir, os financiamentos que conseguem obter para além do financiamento público acaba por se desmotivar, não ver esse projeto realizado. Realmente há aqui uma necessidade de agilizar isso. A minha primeira pergunta concreta é, na vossa opinião, quando se fala aqui de uma rede pública de lares, é se isso é mesmo essencial, ou seja, se é ter uma rede pública ou se é ter uma solução de lar? E eu acho, a nossa opinião concreta é que as pessoas não estão preocupadas se o lar é público, privado, elas querem estar no lar, conseguir pagar esse lar, seja com meios financeiros próprios, seja apoiado pelo Estado, e não sentirem, porque não é isso que acontece, porque muitas vezes, e de certeza que há de ter muitos subscritores que estão aqui que sentem isso, que é, parece que o Estado está a fazer um favor, não está a fazer favor nenhum, é uma obrigação do Estado àquelas pessoas que não têm capacidade financeira para pagar um lar, que esse lar seja esse valor seja coberto, ou dar-lhe uma solução em que elas não paguem, ou tendo que pagar, ter esse valor ser coberto e não ser um favor, mas ser uma um direito, e é um direito que as pessoas têm. Parece que é um pouco vista ainda hoje a situação dos lares como quase um luxo, ou seja, ter um lar bom no fim da nossa vida é um luxo. A outra questão que queria colocar é, na vossa opinião, e eu acho que fiquei com essa ideia também, que é ter o lar, não é aqui a diabolizar a solução lar, mas ter o lar como uma solução em último recurso, ou seja, criar aqui condições de assistência quando as pessoas ainda estão em casa, seja na alimentação, nos cuidados de higiene, nos cuidados psicológicos também referiram, se era importante fortalecer essa vertente, e também aqui não tendo ideologia, ou seja, tanto pode ser privada como pública, desde que seja gratuita ou acessível a quem é o beneficiário, se é importante focarmos nessa ajuda, porque também, se calhar, se focarmos nessa ajuda, vai, de certa forma, retirar a pressão sobre os lares. Se calhar, eventualmente, temos muitas pessoas que estão nos lares, que poderiam ainda estar nas suas próprias casas, com uma assistência adequada, e acabam por ir para o lar, porque também é um descanso para os filhos dessas pessoas, os familiares dessas pessoas, porque sentem-se mais confortáveis, porque de outra maneira não têm esse apoio. E realmente, as minhas perguntas seriam nisto, é, se a solução é estanque, se a vossa proposta é estanque no ser uma rede pública, ou se é, querem uma solução, seja ela qual for, e seja o menos onerosa para os cidadãos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava de imediato a palavra ao deputado do Bloco de Esquerda, deputado José Soeiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Bloco de Esquerda, saudar a Interreformados da CGTP e saudar o MURP pela apresentação, desde logo pela iniciativa da petição e pela apresentação que aqui fizeram. E nós temos bastante sintonia, creio eu, com o diagnóstico e com os objetivos e as prioridades relativamente a esta matéria. Portugal tem, em primeiro lugar, uma escassíssima cobertura de respostas sociais para pessoas idosas, se comparado com a procura. De acordo com os dados que estão disponíveis na Carta Social, menos de 13% dos idosos estão cobertos por uma resposta social, seja ela as estruturas residenciais para pessoas idosas, seja o serviço de apoio domiciliário, seja os centros de dia. Em segundo lugar, existem poucas alternativas à resposta institucional. Nós estamos de acordo que deve haver uma resposta institucional, no sentido de lares, de uma rede pública de lares ou de estruturas residenciais para pessoas idosas, mas é preciso também reforçar muito todas as respostas que permitam, tanto quanto possível, a manutenção das pessoas nos seus espaços, nas suas redes de sociabilidade, na sua casa, com apoio domiciliário, sem muitas vezes a lógica de apartar as pessoas das suas relações e redes sociais, que acontece frequentemente quando se institucionaliza. Em terceiro lugar, temos um problema de precariedade, baixos salários e ausência de reconhecimento dos e das profissionais do setor social. Estamos a falar de um setor em que predominam as mulheres, em que predominam salários mínimos ou colados ao salário mínimo, em que existe uma enorme rotatividade porque as pessoas não têm condições que compensem fixar-se, porque é um trabalho muito penoso, muito duro e muito pouco reconhecido. As instituições escudam-se no baixo valor dos acordos de cooperação para não aumentarem os salários dos trabalhadores, e nós temos também muitos trabalhadores que nem sequer estão abrangidos por contratação coletiva, que estão em situações muito precárias. Finalmente, em quarto lugar, existe em Portugal um enorme preconceito ideológico sobre as respostas às pessoas idosas. Porquê? Porque em Portugal a lei estabelece um monopólio do setor privado não lucrativo e tem vingado um preconceito ideológico que tem impedido que se abra a possibilidade de acordos de cooperação da Segurança Social com entidades públicas. Nós temos proposto inúmeras vezes aqui na Assembleia da República a possibilidade não de anular os acordos de cooperação que já existem com o setor privado não lucrativo, com as IPSS e outras instituições, mas de possibilitar que esses acordos de cooperação também sejam feitos com o setor público, nomeadamente com autarquias ou com outras instituições do setor público, aliás, como acontece na rede de cuidados continuados integrados, em que existe essa possibilidade. Não existe um monopólio como nas respostas sociais, embora só 2% das estruturas da rede nacional de cuidados continuados integrados sejam do setor público. Nas respostas sociais isso está proibido, está proibida a existência, o financiamento de entidades públicas. Nós temos muita dificuldade em compreender a prevalência deste preconceito ideológico contra o setor público, e continuaremos a insistir na necessidade de uma rede pública de lares. O atual governo não acompanha a vossa proposta, porque já foi proposto uma rede pública de lares e foi chumbado. E, nomeadamente, o que o programa do governo prevê, está escrito no programa do governo, é continuar a não ser possível os acordos de cooperação da Segurança Social com o setor público, mas abrir ao setor privado lucrativo, o que seria uma grande novidade, na medida em que, atualmente em Portugal, as respostas sociais financiadas pela Segurança Social estão vedadas ao setor lucrativo. A Segurança Social não financia o setor lucrativo, agora começou a financiar nas creches, mas nas respostas sociais para pessoas idosas não financia, mas o atual governo quer mudar a lei nesse sentido. Nós vemos isso com muita preocupação, à luz das experiências de outros países, nomeadamente tudo o que aconteceu com a RPA em França, ou com outras multinacionais dos cuidados a idosos, que quando entraram neste mercado financiados pelo Estado, começaram a utilizar lógicas de lucro, de rentabilidade nas respostas sociais a idosos, que deram origem a comissões de inquérito, a grandes denúncias, porque houve uma enorme degradação dos cuidados a idosos. E, portanto, nós achamos que a alternativa é, sim, manter os acordos de cooperação que existem, reforçar as condições profissionais e o financiamento dessas respostas sociais e avançar na construção de uma rede pública de lares que seja parte de um Serviço Nacional de Cuidados que inclua uma rede pública de lares, mas também respostas públicas de apoio domiciliário e respostas públicas de apoio à vida independente, de assistentes pessoais, como já existe, embora em pequena escala, para as pessoas com deficiência, mas que poderia existir também para todo o tipo de pessoas com alguma dependência, nomeadamente aquela que resulta do avançar da idade ou de demências, de doenças degenerativas, etc. E, portanto, estamos de acordo com a vossa petição, saudámo-la e acompanhá-la-emos de iniciativas neste sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o deputado representante do Partido Comunista Português, deputado Alfredo Maia. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados. Eu cumprimento os nossos amigos da Interreformados, da CGTP e do MURPI. Felicito por esta iniciativa, por esta oportuna petição. Registamos
o testemunho que aqui deram da grave situação que atinge os idosos, pensionistas, reformados deste país e as perspectivas negras que se colocam perante os atuais e, infelizmente, também perante os futuros próximos. Eu já agora gostava de aproveitar, tanto no uso da palavra, para solicitar ao Sr. Deputado Coordenador o favor de diligenciar no sentido da recolha dos testemunhos escritos que aqui foram apresentados e a sua distribuição pelos grupos parlamentares. O PCP, como é sabido, acompanha os objetivos e as exigências que as organizações de reformados e pensionistas colocam, desde logo a pensões dignas, pensões e reformas dignas, ao direito à habitação, ao direito ao acesso a equipamentos de apoio de vários tipos. E por isso o PCP defende de há muito, continua a defender, vai continuar a defender e vai continuar a intervir nesse sentido, na criação de uma rede pública de lares, estruturas residenciais, centros de dia, centros de convívio e unidades de apoio ao domicílio. Unidades essas devem ser multidisciplinares, voltadas para todas as respostas, para todas as necessidades que sejam identificadas em relação a cada uma das pessoas. Temos-lo defendido no que respeita às competências do Parlamento no âmbito da Assembleia da República, no que respeita às competências dos municípios também, os meus camaradas nas Assembleias Municipais e nas Câmaras o têm feito. Nós estamos perante um direito fundamental, que é o de envelhecer com dignidade, com direitos, com plena fruição dos direitos, incluindo a conviver a um porto seguro para descansar, para ter os cuidados de higiene e outros que se apresentem, nomeadamente às equipas multidisciplinares. Nós entendemos que é obrigação do Estado, em primeiríssima linha, este superlativo não é demais, em primeiríssima linha, responder a estas exigências e responder concretamente com equipamentos próprios, sem prejuízo de, enfim, ir mantendo, digamos, aquelas situações de acordos de cooperação. E, ao mesmo tempo, salientar que os idosos não podem continuar reféns de sucessivas políticas, aliás, aqui claramente já identificadas pelas intervenções que nos antecederam, que transferem a responsabilidade do Estado para terceiros, incluindo o negócio privado da terceira idade, que é um negócio privado, que é cada vez mais transversal. É a primeira infância, é o ensino privado, é o negócio privado da doença e temos também o negócio privado da terceira idade. E ainda por cima, a preços, a mensalidades que a esmagadora maioria dos idosos não consegue alcançar. Não consegue simplesmente pagar. E já agora anotar que mesmo, e os senhores sabem isso tão bem ou melhor do que eu, e mesmo na chamada rede social e solidária, há imensas dificuldades, nomeadamente das famílias, para assumirem os encargos correspondentes, de onde se impõe justamente um conjunto de respostas públicas que visam atalhar a esses problemas e garantir para todos, o direito a um fim de vida com qualidade de vida, com direito à alegria, ao convívio, a uma alimentação saudável, aos cuidados de higiene e de saúde, etc. Naturalmente que tudo isto, seja no setor público, seja no setor social e solidário, seja no setor privado, deve ser garantido por um corpo de profissionais cujos direitos são igualmente garantidos. E nesse campo nós também não cederemos a chantagem de espécie nenhuma e continuaremos a lutar, aliás, ao lado das organizações sindicais, no sentido de que esse desiderato seja alcançado. Finalmente, Peço desculpa por tomar-vos mais algum tempo. Em relação às respostas associativas, que é uma dimensão muito importante que também importa valorizar. Anotamos aqui as dificuldades sentidas, nomeadamente em relação ao IVA, e portanto e à reivindicação da dispensa da isenção do IVA na construção de projetos associativos, também certamente problemas concretos que se colocam ao financiamento dos projetos, incluindo o financiamento bancário, que tem o mesmo, se não estou enganado, tem o mesmíssimo nível de exigência que se coloca ao investimento privado. Ora, isso não pode ser aceito. É preciso criar condições para que a iniciativa associativa, a iniciativa cooperativa, genuinamente cooperativa, de facto tenham condições de financiamento, de acesso ao solo para a construção de equipamentos. A isenção do IVA são aspectos centrais que importa valorizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia dar a palavra agora aos nossos convidados, mas pedia-lhe uma capacidade de síntese, porquanto nós vamos ter o plenário a começar às 15 horas. Eu quis ser algo tolerante, até porque o deputado coordenador também já é idoso e cuida de idosos há mais de 40 anos e por isso tem de ter alguma benevolência para convosco. Mas pedia-lhe então a sua capacidade de síntese. Faz favor.
Casimiro Menezes, Presidente da Mesa da Geral da Confederação de Murphy. Senhor Deputado Coordenador, Senhora Deputada Relatora, Senhoras e Senhores Deputados, caros senhores, agradecemos a oportunidade de poder expressar o pensamento que nos norteia na elaboração e na defesa desta petição e, após termos ouvido as diversas intervenções dos senhores e senhores deputados, cumpre-nos afirmar. Existe unanimidade das diversas opiniões expressas da importância da discussão do assunto objeto desta petição. Foram expressas diversas propostas de soluções para a sua resolução e algumas perguntas que foram feitas, nomeadamente pelo deputado do Chega. Muitas respostas encontram-se nas intervenções feitas quer pelos deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, nomeadamente José Soeiro e Alfredo Maia. Coincidentemente, permita-me referir que o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas teve a oportunidade de expressar na sua mensagem para o Dia Internacional dos Idosos da importância vital da existência de sistemas de cuidados e de apoio à medida que o envelhecimento se acentua nas nossas sociedades, bem como a constatação do deficiente e insuficiente acesso a esta assistência crucial, aprofundando as desigualdades e aumentando as suas vulnerabilidades. O trabalho desenvolvido pela atual rede social, constituída pelas unidades com estatuto de IPSSS, tem prestado um valioso contributo nesta área, com insuficientes recursos financeiros e humanos, com sacrifícios de muitos dirigentes e trabalhadores, mas tem-se revelado insuficiente para dar cobertura a nível nacional, como demonstra a longa lista de espera das pessoas idosas. Nós não nos resta dúvidas da importância em dar resposta necessária e urgente que contribua para o direito a envelhecer com dignidade no nosso país. Saibamos corresponder aos anseios dos peticionários de verem solucionadas as causas do sofrimento de todos quantos aguardam sem esperança por estes cuidados, o direito a envelhecer na habitação onde vive, o direito a socorrer de todos os meios que possibilitem a concretização deste direito e também o acesso, como último recurso, a uma estrutura residencial para idosos. Hoje há conhecimento e experiência mais que suficiente para poder garantir uma assistência social digna à medida das exigências recomendadas pela gerontologia. Mas as soluções não correspondem só a uma exigência técnica, mas a um desígnio político que, em nosso entender e no cumprimento do espírito da lei da nossa Constituição, é um comando que o Estado deve cumprir com a criação de rede pública de equipamentos sociais. Disse, obrigado.
Muito obrigado. Não sei se... Muito rapidamente, se não se importa, faz favor.
Bom, como já foi aqui falado, o envelhecimento constitui uma vitória do desenvolvimento socioeconómico e da saúde pública. As pessoas, a interdependência e a solidariedade entre gerações são princípios importantes no desenvolvimento do envelhecimento saudável. A família, a comunidade e a sociedade têm um forte impacto na forma como se envelhece. As pessoas idosas devem ser vistas como uma base sólida para o desenvolvimento futuro, uma vez que possibilita que a sociedade beneficie das suas capacidades, experiências e sabedoria. Assim, esta deve promover e facilitar esta contribuição, ajudando a manter o bem-estar e a qualidade, a autonomia e a independência das pessoas idosas e a quebrar as inúmeras barreiras que impedem a sua participação na sociedade. Havendo uma maior esperança de vida, torna-se necessário recorrer à construção de infraestruturas, como já todos nós falámos, que consigam suportar este desenvolvimento, capazes de proporcionar aos idosos uma qualidade de vida até ao fim das suas vidas. Estamos a falar, como todos nós falamos, das herpes, não é? E que estas existam em número suficiente para abranger quem delas necessita, com estruturas adaptadas a idosos com diversas patologias e que lhes permitam desenvolver atividades físicas e intelectuais. Não foi isto que nós vimos durante a pandemia, porque a maioria desses lares nem sequer tinha estruturas, para circuitos para doentes saudáveis e doentes com a pandemia, não é? E que lhes permite desenvolver atividades físicas e intelectuais. Existe também que os idosos permaneçam em lares perto das suas habitações, perto das habitações dos seus familiares, para que estes mais frequentemente os possam visitar. E não é o que muitas vezes acontece, são colocados aonde há vagas e muitas vezes a muitos quilómetros, e se os filhos já não têm tempo para cuidar dos seus próprios filhos, quanto mais tempo para ir visitar os seus pais. Sabemos que 2 em cada 3 idosos não têm rendimentos suficientes para pagar um lar. Ora, no nosso país não há um único lar público, como todos sabemos. Daí a razão da nossa petição conjunta com o MURPI. Nós, interreformados, defendemos o direito a envelhecer dignamente, com direitos após a vida de trabalho. A criação de uma rede pública de equipamentos sociais, como atrás evidenciámos. Lares públicos com mensalidades compatíveis com os fracos rendimentos da maioria dos reformados e pensionistas, de forma a combater a proliferação de lares clandestinos sem condições de assistência qualificada. A defesa e o reforço da segurança social pública, universal e solidária e o investimento adequado no reforço ao Serviço Nacional de Saúde Pública, gratuito e universal. Não esquecer que os profissionais destes lares precisam e têm de ter formação necessária para cuidar destes idosos. Ora, não são os auxiliares da ação médica que existem que têm capacidade de administrar qualquer medicação a estes idosos. Ora, não há idoso nenhum que a gente conheça que não tome qualquer tipo de medicação. Como é que estas pessoas que não têm qualquer tipo de formação sabem ver... administram um determinado medicamento e quando acaba não veem sequer será que o que deu a esta pessoa é do medicamento, não é do medicamento? Não tem informação para isso, tem que ser profissionais mesmo da saúde para que existam as 24 horas nesses lares, não é? Pois o envelhecimento começa com o nascimento, a dignidade na velhice deve ser construída em todas as fases da vida e em todas as circunstâncias possíveis. Valorizar e acarinhar os mais velhos hoje é preparar o nosso, o vosso próprio envelhecimento. Desculpem repetir o que muitos disseram, mas foi para terminar.
Muito obrigado e agradeço-vos a vossa capacidade de síntese. Agradeço também que nos façam chegar, tal como foi sugerido pelo deputado Alfredo Meia, os contributos escritos. Podem ser estes que têm aqui ou outros que nos façam, queiram fazer chegar. Dar também conhecimento, como já aqui também foi dito pelo deputado representante do Partido Socialista, que, como tem mais de 7.500 assinaturas, este assunto será debatido obrigatoriamente em plenário após a apresentação do relatório. Muito obrigado a todos e boa viagem até vossas casas.
Obrigada. Boa tarde. Bom trabalho.